Bom dia a todos, ilustres colegas e demais funcionários presentes na nossa sessão, verificando que há quórum suficiente, dou por instalada a presente sessão. Leitura e votação e assinatura da ata da reunião ordinária do dia 6 de setembro de 2018. Ninguém tem nada a obstar ou reclamar, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Em seguida, a manifestação do Procurador-Geral de Justiça em exercício. Os trabalhos nossos aqui estão em dia, rigorosamente em dia, diria isso. Inclusive, já fizemos, hoje entrou na conta todo mundo direitinho, inclusive auxílio alimentação, já tudo lá. Está tudo em dia, perfeito, em dia. Então, ficarei com o Procurador-Geral em exercício até amanhã, sexta-feira. O Dr. Rony já reassume na próxima semana. Né? Foi um prazer estar aqui trabalhando com todos, sempre dando a minha colaboração na medida das minhas posses, do meu conhecimento. Bom, em seguida eu passo à manifestação do nosso Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado. Com a palavra.
Senhor Procurador-Geral, senhor Procurador de Justiça, senhores procuradores, os trabalhos da Corregedoria se desenvolvem regularmente, cumprindo o calendário de correições ordinárias e desenvolvendo as suas atribuições pertinentes. E não há nenhum registro digno de nota, salvo agradecer a substituição na semana passada do Procurador de Justiça Luiz Walter Ribeiro Rosário. Eu gostaria de comunicar aos doutos membros desse colegiado, por uma questão de transparência das atividades da Corregedoria, que a Corregedoria, no ano 2016, ainda sob os auspícios do Dr. Josenias França do Nascimento, editou um ato em cumprimento a uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, regulamentando ou trazendo regras complementares necessárias à fiscalização da atividade de magistério de alguns membros que exercem, autorizados constitucionalmente, a função de magistério. E esse ato precisava ser atualizado, ou precisa ser atualizado, porque o ato do Dr. Josenias, ele se refere ao ano 2016, exclusivamente. Vinha sendo utilizado os mesmos critérios, mas o ato não estava atualizado. Então, como na época o Dr. Josenias comunicou ao colégio a edição desse ato, eu apenas estou fazendo renovando essa comunicação, dizer que estarei atualizando o ato e para poder deixar de forma abstrata, para não existir necessidade de atualização. E o ato fazia menção ao horário de expediente da Procuradoria, que não pode haver atividade de magistério chocando. Eu apenas vou me permitir não fixar em horas o expediente, vou dizer, está vinculado ao cumprimento do expediente, porque o expediente é ato do Procurador-Geral e ele pode modificar o expediente. E aí, modificando, interfere na resolução. Então, no ato da Corregedoria. Então, eu vou deixar assim, vinculado ao horário de expediente fixado pelo Procurador-Geral. Se mudar, não precisa mudar o ato da Corregedoria. E um outro fato o ato da Corregedoria não mencionava, que a resolução do Conselho Nacional solicita, é definir a distância, o que significa promotoria próxima, que o ato não menciona e precisa mencionar, porque a resolução do Conselho Nacional pede que assim o faça. E aí eu resolvi adotar o mesmo critério que o Procurador-Geral adota para, eventualmente, autorizar o membro a residir fora da comarca, que é a distância de 120 quilômetros. Então, para poder seguir o mesmo critério, o mesmo padrão, objetivo. Então, estou apenas comunicando aos colegas que eu farei esta atualização do ato da Corregedoria Geral, transformando de forma abstrata e agregando outras informações que o original, editado Sua Excelência, o Corregedor-Geral do Ministério Público, então, Dr. Josenias França do Nascimento. Só uma comunicação.
Bem, foi oportuno, deixas aí, ficou muito bom. Ficou muito bom. Bom, em seguida, passa a manifestação da coordenadora geral do Ministério Público, doutora Cristina Brandi.
Bom dia a todos. A coordenadoria geral realizou reunião com órgãos estatais e municipais da saúde para tratar do bloqueio de acesso ao sistema de agendamento de consultas e exames em todos os municípios de Sergipe. Está um caos. Na manhã da última segunda-feira, dia 10, foi promovida pela coordenadoria reunião de trabalho a fim de debater esse bloqueio de consultas e exames médicos por meio do ANUCAR pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, em decorrência da falta de recursos advindos da programação pactuada integrada PPI, uma vez que todos os municípios do estado já consumiram a venda verbal anual disponível pela realização de consultas, exames e procedimentos médicos e cirúrgicos. Além desta procuradora de justiça, a sobredita reunião contou com a participação dos promotores de justiça, doutora Cláudia Calmon, doutora Fabiana, doutor Emerson Oliveira, doutor Adileno Ítero, doutor Fábio Viegas. Estiveram presentes também o secretário da Fazenda, Ademário, o secretário de Saúde, Valberto, doutor Valberto, o secretário, doutor João Augusto dos Santos, de Pontes, o secretário do Tribunal de Contas, Bandeira, o diretor da NUCAR, Tina, Luísa, além de representantes da rede estadual ligado aos municípios de saúde do estado. O doutor Belivaldo, o governador Belivaldo, não pôde vir, deu um telefonema dizendo que estava com uma programação muito grande, com esses problemas de eleição. Eu disse a ele que agradecia o telefonema, mas entendia que este problema seria mais grave do que o problema de eleição, no meu entender. Ele pediu desculpa, que ia mandar 3 representantes, de fato mandou. Mas não adiantou nada os 3 representantes. É isso mesmo? Então, em vão. O doutor Edivaldo, Edivaldo, também mandou o doutor Retônio. Mas também a mesma coisa, que eles não podiam fazer nada. Aí foi suspensa, então me perguntaram por que eu ia suspender. Eu peguei desfeito, não adiantava mais, nós estávamos fazendo, terceira vez que nós fazíamos essa reunião, e estava sem êxito nenhum, porque não tinha dinheiro e também devido à má gestão. Aí encerrei a reunião. E vamos dar a saúde, porque não está, não tem condições de fazer mais nada, não tem dinheiro para nada, acabou o dinheiro. Então, aí o que adianta a gente estar batendo os promotores, coitados, vem do campo? Não é isso? Aí o Tribunal de Contas.
Eles não.
Está muito
difícil. Porque ele não tinha muito o que dizer. Não tinha muito.
Ele não tinha o que dizer, mas ele, pelo menos poderia. Se ele viesse, aí diria qualquer coisa, a gente podia agir.
Eu acho que passado esse período eleitoral, o Ministério Público devia tomar medidas mais
enérgicas. A gente também estava aqui
pensando. Em relação a isso, né?
É isso, porque estava lá de conta.
A população paga imposto e tem uma contraprestação de péssima qualidade. E não se vê solução para isso. Não é só na saúde, não. É educação, é tudo. É segurança pública.
Segurança, tudo.
Olha, eu tava...
Não pode.
Doutora Conceição, olha, não é só saúde, não, é tudo. A segurança pública, Aracaju está jogada. A própria sorte das pessoas.
Ele
porque eu, terça-feira, tentaram me assaltar em plena via pública, ali perto do Centro Médico Luiz Cunha. A sorte é que eu... Foi até imprudente, 6 horas da noite. O sujeito tentou tomar uma mochila que estava em minha mão, e o outro tentou abrir o carro. Sorte que eu tinha fechado o carro na trava, e eu me atraquei, uma coisa que eu nunca fiz isso em minha vida, nunca briguei em minha vida. Me atraquei com ele e dei um supapo no cidadão, que eu nunca pensei em fazer isso. Ele tentou escapar, eu rasguei a camisa dele e aí ele fugiu.
E ele vai lhe cobrar a camisa, viu?
Jorge,
cuidado, Jorge. É absurdo.
Foi o espírito dos Gonçalves. Chegou a veia dos Gonçalves aí.
A polícia não circula nas ruas. Isso na zona sul, imagine na periferia o que é que o povo não está sofrendo.
Isso foi a veia dos Gonçalves.
Doutor Jorge, o pior disso. O pior disso é que a polícia se baseia em estatísticas, que é uma bobagem. Vamos admitir, a diminuir em 60%, quantos eram os crimes? 800. Ainda tem 300 e tanto, tá alto. Mas é muito mais fácil falar em estatística. Exatamente, não funciona. Não funciona. Infelizmente, as pessoas estão morrendo também nos hospitais.
Oficiais que...
Eu estava ontem na antessala de um médico e tinha uma senhora lá que me disse, eu não me identifiquei, ela não me conhecia, disse, o senhor vê, a saúde está se acabando, não tem sei o quê. Enquanto isso, alguns aí recebem um tal de um auxílio moradia, não é o teu bicho, eu também. É o culpado de tudo. Por quê? Porque não se toma providência em relação a essa coisa da saúde. A saúde está um negócio sério. Quem quiser, é porque quando a pessoa não tem, fui despachar uma receita, dois remédios, R$280. Quem ganha um salário mínimo não pode comprar, pessoal. Não pode. Se não tiver quem dê o remédio, vai morrer. 280, dois medicamentos. O cara ganha 900, como é que vai pagar? Me diga.
Sim, aí terminando, ontem teve uma reunião no Tribunal de Contas, né? E segunda-feira vai ter na Procuradoria da República e depois vamos nos reunir para ver o que é que vamos fazer.
É, mas tem que dar seguimento, dar seguimento. Ok, está da palavra à ouvidora geral do Ministério Público, doutora Cristina Maria Conceição Figueiredo Hallenberg, uma palavra.
É o tipo da temática que deixa a gente, sabe, numa aflição, porque a gente não tem solução
agora. Eu tinha uma casa alugada, só um ganchinho, no Nasce Barbosa. Dois garotos entraram e levaram a fiação todinha, só faltaram levar até as lâmpadas. Arrancaram, eles subiram no teto e puxaram a fiação todinha. Eu nunca vi um estrago daquele que fizeram. Eu tive que contratar dois eletricistas para instalar a fiação na casa.
É uma...
Na verdade, eu soube que eles queimam para vender o cobre e aí usa droga, compra droga. Foi agora, há poucos dias.
Eu vou trazer na próxima reunião os dados, inclusive isso no evento da ouvidoria foi divulgado, não é, numa das palestras, o relatório nacional último sobre a questão da violência no Brasil. Os dados de homicídio assustam. Ele é maior e mais expressivo que qualquer guerra que nós estejamos vivendo em paralelo. É porque, na verdade, como essa população é uma população normalmente mais simples, mais vulnerável, mais escondida, a gente não tem a noção exata da quantidade de mortes que está havendo no Brasil. Eu vou trazer, porque eu recebi isso no... aproveito para falar que eu estive no evento da Ouvidoria e Integridade, no Congresso de Gestão, e esse foi um dos temas, né, que foi abordado com muita propriedade. Na verdade... se cobra muito hoje do Ministério Público, hoje é a palavra de lei, a integridade, né, no sentido de dar resolutividade, né, às questões pendentes. Como a gente vai dar resolutividade seria uma reflexão ampla a ser feita. Isso não depende, basicamente, como acabou agora a colega Cristina dizer, da ação do Ministério Público. Né? É claro que nós temos que cobrar, atuar, promover, mas faltam as políticas públicas, faltam... as condições de mudança reais, né, que a gente vive nesse Estado brasileiro. E acho que isso aflige, porque eu mesmo me sinto muito afetada, né, quando a gente aborda esse assunto, acredito que todos nós. Eu quero agradecer a Ernesto pela substituição da quinta e sexta-feira. Da quinta e sexta não, foi quarta e quinta. estivemos lá, o doutor Carlos Augusto também, né, no exemplo do Congresso de Gestão, foi muito bem discutida a parte da integridade, o que poderia ser feito pelas ouvidorias, uma abordagem muito ampla, alguns projetos também que foram apresentados. Na oportunidade foi lançado o primeiro livro, a primeira revista da Ouvidoria Nacional, né? Eu trago aqui para conhecimento das pessoas que quiserem ter acesso, tem alguns exemplares lá comigo. Num esforço grande fizemos uma pequena inserção da Ouvidoria do Ministério Público de Sergipe, né? Numa publicação pequena, uma experiência exitosa, pelo aspecto do que deu certo, do que deve ser socializado, do que pode ser, digamos assim, também repassado, e dando também, dentro dessa visão da ouvidoria e integridade, essa nova visão da ouvidoria que abre também à sociedade a sua transparência do que é feito, abre a possibilidade de socializar fatos acontecidos aqui também de conhecimentos, né? Como foi feito através da teleconferência, foi a primeira aqui do Ministério Público, pelo sistema EAD, eu já falei sobre isso aqui, forma econômica, enxuta e eficiente. A ouvidoria também se fez presente na segunda, que foi a abertura feita do Dr. Paulo Lima com o Tribunal de Justiça sobre as mídias socioeducativas em meio aberto. Acompanhei manhã e tarde toda a atualização da situação atual desses nossos jovens infratores em meio aberto. É uma situação extremamente difícil, né? Continua sendo desde a época que também labutei na infância. Mas trouxe algumas aberturas no sentido de projetos. Foi apresentado um projeto de Rondônia e outro de Terra dos Homens, muito interessante, que está aberta essa possibilidade, junto com o Centro de Apoio, a Coordenadoria, de tentar desenvolver aqui com os nossos meninos. A ouvidoria também esteve na OAB essa semana, participando... nós estamos formando uma parceria com a Comissão da Infância da OAB. Eles fizeram a finalização do projeto cultural que a Comissão da Infância desenvolve. Eu acho muito interessante, na verdade, isso é levado às escolas públicas no sentido de incentivar os seus alunos a produzirem textos artísticos ou pinturas ou poesia, enfim. Não é uma promoção do direito que é assegurado tanto na Constituição, tanto no Estatuto da Cultura e do Desenvolvimento desses meninos. E eles me chamaram, né, nos chamaram, né, para estar presente na premiação, nós estivemos por lá. Realmente eu vi uma apresentação que me deixou emocionada, né, eu sempre tenho esse afeto muito grande com a área da infância. E estamos fazendo, costurando uma parceria para que o canal da ouvidoria possa disseminar essa prática, né, junto às promotorias de educação, para que eles atuem junto às escolas de seus respectivos municípios. Por último, a Coapaz, aí eu já vou para a minha atuação na Coapaz. Ontem tivemos a primeira reunião, digamos assim, mais concreta, com as promotorias do idoso e da infância, com a doutora Liane e a doutora Berenice. Tereza deveria estar, mas está de férias, por isso que não pôde estar presente, para dar o início, digamos assim, deflagrando o início da mediação no Ministério Público de Sergipe. Apesar da abertura oficial ser no dia 15 de outubro, eu estou costurando com elas, né, digamos assim, protocolos que precisam ser consolidados. É claro que isso vai haver mudanças, a gente vai começar com o modelo, mas à medida do uso e da necessidade e da adequação, isso vai sendo adaptado. Vamos usar através do sistema GERB todos os encaminhamentos. Eu quero depois ter uma conversa com a corregedoria, porque alguns procedimentos já instaurados, outros que serão recebidos, ou outros que estão em curso, como é que vai fazer essa tramitação em questões de prazo, porque se manda para a Coapaz, há uma automática suspensão. Né? Isso pode ser usado a título de suspensão, isso é uma prorrogação, enfim, encontrarmos uma solução para que tanta promotoria, tanta Coapaz tenha um tempo razoável, né, de trabalho para poder dar uma resposta.
Doutora, né? Conceição, só para recordar, na verdade precisa ser regulamentado exatamente isso que a senhora sugere e que vai apresentar a proposta, porque isso depende de alteração também do sistema PROEG, que acompanha o... porque ele mede o tempo do procedimento, ele mede o prazo que o procedimento se encontra, assim, extrapolando os limites definidos, não é, de tramitação. Então isso tem que ser visto, porque tem reflexo no sistema e tem reflexo também na fiscalização da corregedoria, porque hoje não é, os prazos de tramitação dos procedimentos que são mantidos pelo PROEG é de 90 dias. Então, se ele ultrapassar esse prazo, ele dispara no sistema um aviso e ele se apresenta como irregular.
Exatamente, essa questão refleti com o Lilian e Berenice, né, se não seria o caso de nós tentarmos nesse... Porque eu não posso dizer que a mediação vai acontecer numa semana, em duas semanas, tem que ter um prazo razoável, né? Se nesses 90 dias, 60, 90 dias, pudesse ser tentado, mas isso nós devolveríamos, né, o procedimento num caso que não acontecesse, e elas deflagrariam o que achassem devido, né? Mas também iríamos devolver em caso positivo, que elas teriam que homologar. Essa homologação não é da COAPAZ, a homologação é da promotoria, né? Então, enfim, a gente tem que sentar numa mesa redonda, ter os vários pensares, né? as várias possibilidades se ajustam, para que a gente possa realmente ter essa política de atendimento, né? Hoje tão divulgada e hoje já tão presente em vários ministérios públicos, que Deus nos ajude a ajudar a transformar conflitos, né, em pacificação. Somente isso.
Em seguida, fraquei a palavra aos ilustres colegas. Doutor Zé Carlos Oliveira, com a palavra.
Bom dia a todos. São coisas muito curtas, mas são essenciais. A doutora Conceição falou numa coisa interessante. Eu queria só lembrar que nós somos o país do fato consumado. E vou dizer por quê. Foi preciso que um candidato à presidência fosse esfaqueado para o ministro Jungmann dizer que agora cada candidato vai ter 25 policiais para guardar sua integridade física. Por que não fizeram antes? Não sei, e parece que não é mais o momento. Segundo, foi preciso que houvesse um incêndio no Museu do Rio de Janeiro para que só em Salvador 400 construções antigas, na primeira capital do país, fossem colocadas em... Chega, vamos tentar salvar os prédios que podem cair. Aí depois aquela coisa, de quem foi a culpa porque queimou o museu no Rio? Não sei, mas foi liberada uma verba que nunca chegou, porque a burocracia impede. Eu não queria voltar a falar nesse assunto, porque toda vez que eu falo, o doutor Luiz Valdo, que não está aqui, fica dizendo de uma certa forma que eu falo muito. Mas é preciso que se tome uma medida. Por exemplo, já li em algum lugar, aquele prédio que tem no parque, Teófilo Danto, o casarão do parque, está afundando. E tem gente morando lá. Por que não se toma uma medida para desocupar e demolir o prédio? É uma, porque depois que ocorrer a tragédia, vamos, quem foi o responsável? Ah, o Ministério Público devia ter tomado a medida que não tomou. Há quantos anos tramita essa ação? É preciso que haja da parte de quem está cuidando do processo uma providência, que na hora que morrerem pessoas, e as pessoas moram lá, não é porque gostem não, é porque não têm onde morar. Não tem, mas tem as ações tramitam há 15 anos sem solução. Como é que pode? Quem? E o tribunal é uma pessoa física, jurídica? Quem que está cuidando da ação? Vamos tentar administrar isso. Bom, mas isso é apenas uma lembrança. Que eu não quero falar mais nisso, o que eu espero é que não haja nenhuma tragédia, nem nada, nem nada, nem nada. Tudo bem. O momento interessante da coisa é que eu queria agora mudar um pouco a polaridade que eu estou dizendo, para apresentar meus votos de pronto restabelecimento ao doutor Moacir, que ontem fez mais a cirurgia do outro olho, da catarata. Foi feito uma, foi fazer a outra, agora que ele vai ficar ainda com os olhos de águia verdadeira. Então, eu soube que ele está se recuperando bem. É uma cirurgia muito simples. E por último, senhores, eu funcionei aqui, eu vou dizer o porquê dessa minha participação, desse fato. Em 2005, eu era o corregedor-geral da instituição e foi feito um recurso da lavra do doutor G. Marcos, evangelista de Alcântara, que tinha sido apenado com uma advertência
pela corregedoria de então, e ele fez um recurso no sentido de que fosse tornada sem efeito essa pena. Eu fiz, e ao final, depois das considerações todas, eu disse que assim, creio que para restabelecer a verdade real postulada pelo sindicado, a melhor solução é absolvê-lo da imputação que lhe foi feita através de procedimento considerado idôneo pelo colênio do Conselho Superior, no que tange à obediência ao formalismo, ressalvando-se ao corregedor a aplicação da pena de vida quando for o caso. Recebo o recurso dessa forma e torno sem efeito a punição aplicada ao promotor de justiça, doutor Gimarco Evangelista, absolvendo-o da imputação que lhe foi feita. Retirem-se as anotações de sua ficha funcional. Intime-se-lhe dessa decisão. Por um dever de justiça, eu queria registrar esse fato para dizer que, eu não sei se vai constar, mas se constar a punição ainda na ficha funcional, eu não sei, pelo sistema virtualizado, que se registrasse também de que ele foi absolvido dessa imputação. Dessa imputação. Mas eu gostaria de requerer, então, mesmo que com o decurso do tempo...
Isso é sigiloso, né, doutor?
É, muito bem. Mas um sigilo, ele já morreu, não vejo assim mais objetivo de eu não sei, eu, desculpe se eu fiz uma... Foi feito, eu não estou dizendo qual foi a imputação, estou apenas dizendo que eu, como corregedor, absolvi da imputação, foi uma advertência que foi aplicada e foi tornada sem efeito. Era isso que eu queria só... registrar.
Não, tô... Não, não me, a família tem me procurado, mas só para tratar da parte de tem resto aqui, pai. Orientação sobre a Unimed, essas coisas, só esses direitos me procuraram, eu encaminhei e botei Sávio à disposição dele para resolver os problemas aqui administrativos. Já teve duas vezes aqui.
É quem? Irmão?
É uma enteada. Enteada, que inclusive é advogada, né? Eu tenho tratado com ela desses assuntos. Deixei já tudo já bem encaminhado. Durante o momento aflitivo, nós, eu e o Rony, demos toda a assistência, inclusive no ML, conseguimos liberar ele rapidamente do ML para fazer a perícia, para saber a causa morte, encaminhar. É, a causa morte consta como infarto. Infarto agudo do miocárdio. Foi ele, morreu de repente, não deu tempo de ter assistência.
É, doutor, só... desculpe, ferrou não? Não, só me inscrevendo para...
Pois não, doutor.
Não, são coisas bem breves. Uma é um gancho do que o doutor já estava falou com relação aos museus. Desde do incêndio do Museu Nacional, eu fiquei pensando, aquele museu nosso de São Cristóvão, Museu de História, ele está fechado há muitos anos. Não há notícia de nada de restauro, de reabertura, se tem cupim, o que está acontecendo lá. Era interessante que a promotoria de São Cristóvão, que tem as atribuições de patrimônio histórico, buscasse alguma informação, né, junto ao Conselho Estadual.
Parece que ele é administrado pela UFRGS, né?
Onde?
Pela UFRGS, né? Administrado pela UFRGS, da
universidade. O estadual, acredito que não.
É estadual,
né? Ele é estadual.
Ah, então...
Ele é estadual. Pediu, antes que a gente seja surpreendido com a destruição de um patrimônio...
Conversar com o promotor responsável da área para.
Porque a gente nunca mais teve notícia. Está fechado há muito tempo, a gente não sabe o que aconteceu com o acervo. Tinha um acervo interessante de coisas,
eu conheço,
né, da época do Império. E armas.
Funcionava. E quando funcionava, uma certa vez eu fui visitar São Cristóvão, o horário de visitação é totalmente...
É inadequado para um turista, para uma pessoa. Nunca vai encontrar aberto.
Porque sempre ele estava fechado.
Exato. Também, nunca consegui. Fui levar umas colegas também, não consegui. É um museu bonito e interessante, mas também tentei levar algumas amigas de São Paulo, não consegui. E eu temo que o acervo esteja ficando muito comprometido depois de tantos anos, né? É, mas vamos tentar acordar assim um pouquinho para essa questão.
O que eu,
né,
acho, doutor Zé Carlos, ela é reportando a essa questão dos processos, não, está judicializado. Eu acho que seria, talvez fosse interessante, eu não sei se os conselhos nacionais já fazem isso, é aferir o grau de efetividade de cada ação dessa. Porque o promotor entra com a ação. Mas às vezes formulou o pedido de um modo tão confuso que ele fica incongruente. Já tem várias ações.
Não, várias. A gente passa por nós.
30 pedidos na petição inicial, que é impossível do juiz julgar e atender. Impossível. Então, eu acho que talvez fosse interessante, né, os conselhos se debruçarem sobre isso, no sentido de tentar aferir qualitativamente o grau de efetividade de cada ação dessa. Né? Porque, veja...
Colega, eu penso até diferente. Eu acho que a gente poderia começar por aqui, entendeu? No sentido de...
Ao dar o parecer, a gente observar isso. Agora, o que nós faríamos com essa observação? Porque realmente a gente nota que, às vezes, o pedido... já está vencido, já desapareceu, ou incompleto.
É complicado, né, doutora Cristina? É uma situação delicada. Como procurador de justiça, também a gente tem condições, né? A lei nos permite de chamar, dar uma orientação, fiscalização, sem precisar mandar para a corregedoria. É uma conversa, um diálogo.
Mas esse seja um trabalho...
Mas é verdade.
É complexo,
isso
mas caberia, estava aí entre a coordenadoria e a corregedoria.
Isso é nossa atribuição, não é?
Nossa.
Agora, me parece que as novas normas da Corregedoria Nacional, elas contemplam agora com muita complexidade a questão da efetividade
e
resolutividade. Eu acho que por aí vai se encontrar alguma solução.
Desde o ano passado, com a expedição anterior da chamada Carta de Brasília, há uma preocupação muito grande com a resolutividade. Agora, tem que se aferir quais os critérios objetivos de identificação da resolutividade, porque senão fica muito abstrato.
Me parece que nessa... É uma recomendação, não
é
isso?
É uma recomendação geral do Corregedor Nacional.
Do Corregedor Nacional, me parece que alguma coisa é para se ver durante as correições, os critérios.
Alguns critérios.
De resolutividade. A longo prazo, eu acho até um pouco difícil de seguir, porque é tão minucioso que eu não vejo como fazer isso, a não ser por amostragem.
Tem muitos detalhes, inclusive, referentes a dados sociais, indicadores sociais, para justificar uma atuação tendo em vista esses indicadores sociais, enfim, é uma resolução extremamente detalhada.
Extremamente detalhada. Acho que tem que depurar um pouquinho para ficar mais prática, né, de colocar, né,
assim,
para funcionar.
Ao invés de ser, por exemplo, uma ideia de tornar a coisa mais institucional, ao invés de ser um gabinete, poderia ser a Câmara Civil e a Câmara Criminal, entendeu? Assim, no sentido de uma conversa, um diálogo, uma recomendação, uma orientação.
O que a gente pode fazer também, nesses casos, é procurar a coordenadoria e pedir que haja uma atuação, reunir as pessoas, reunir os interessados para... suprir aquilo que está faltando.
Não nunca.
Promover a conciliação quando for possível.
E nós podemos até pontuar os casos, né? Uhum. Acho que a coordenadoria poder fazer esse trabalho mais direcionado, mais objetivo, assim, pontual. Em cada. São Cristóvão, aqui.
Só precisamos também pontuar o limite da independência funcional, né?
Mas
veja, com essa ideia de conciliação,
não é uma coisa absoluta,
agora.
Um valor absoluto,
eu acho que é possível.
Inclusive, há outro parâmetro que agora está sob a condução da doutora Conceição, que é um incentivo também aos métodos consensuais de resolução do problema.
Exatamente, é isso que eu estou pensando.
Muitas vezes, como o doutor Jorge falou, a judicialização nem sempre é um instrumento de resolução efetiva do problema.
Nessas ações antigas, que não se chegou a uma boa solução, de repente, sentar as partes e voltar à negociação, agora em outras bases, depois de tudo que aconteceu, acho que é possível.
Doutora Cristina...
Não, cemitério
até
não.
Para se evitar o que aconteceu recentemente... Né, de um conselheiro do Conselho Nacional, o Ministério Público está desenterrando, foi a expressão usada, uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, na época da eleição, para punir. Por que que não fez antes, esse tempo inteiro que teve condições para fazer e não fez? Não vou dizer que ele tenha razão, né? Porque aí seria como se nós estivéssemos acorrentando o trabalho do Ministério Público, somente em função da tão famosa Operação Lava Jato. Mas veja, eu deixo durante 200 anos aconteceu uma coisa, deixo em banho-maria, e num determinado momento vou punir fulano, vou punir ciclano. Por que que não fez antes? Porque depois o poder se desmoraliza. Por exemplo, 7 meses do assassinato da vereadora no Rio. A polícia não sabe, nem vai saber, nem vai achar nunca. Porque não acontece nada. Não acontece. Quer dizer, o poder, o Estado está perdendo o poder para a bandidagem. E está perdendo mesmo, lamentavelmente.
Mas falando objetivamente, doutor Zé Carlos, eu acho que, por exemplo, assim como há um cadastro de ações de improbidade, deveria haver também um de ações civis públicas. E se aferir promotoria por promotoria.
Está andando, né?
A quantas anos cada ação dessa?
Está tendo.
E concordo, congruência do que, né, se pede com o que é, né?
É.
Com a problemática que está sendo tratada. E aferir, sei lá, uma graduação por estrelas, por cores, né, de grau de efetividade de cada ação. Eu acho que não custava nada fazer um acompanhamento desse sem força vinculativa e depois se trabalhava isso.
Sim.
Transformar isso numa...
Mas saber o que está acontecendo, porque ninguém sabe nada.
Doutor Carlos Augusto, aí nesse ponto eu tenho até uma sugestão prática. Talvez fosse possível incluir no questionário de correição, assim, quais são as ações civis públicas em andamento e qual estágio em que se encontram, para que o promotor seja obrigado a dar uma busca em todas as suas ações civis públicas que estão em andamento, sob suas atribuições, e dê uma resposta. Está tramitando, está em grau de recurso, tá?
Existe um acompanhamento nesse sentido, mas não assim. Não permanente, no momento da correição.
No momento da correção, é isso.
Momento da correção, mas não tem de forma permanente.
Teria que ter talvez
uma ferramenta para medir, porque senão fica muito manual e aí não...
É.
Teria que ter uma ferramenta para medir.
Aí quando o Arquimedes...
Um acompanhamento específico. Veja, a linha que está se percebendo, inclusive na atual gestão da Corregedoria Nacional, de busca da resolutividade, e já era na gestão anterior também, a partir da Carta de Brasília, é de se encontrar mecanismos de aferição dessa resolutividade. Não sei se um a um teria como se fazer, mas pelo menos assim daquelas mais de alcance social mais amplo, não é? Não sei. Nós estamos, assim, a gente teria que ter, primeiro, estrutura para poder fazer esses acompanhamentos, porque seriam de todas, não é? Todas as ações civis públicas.
Assim, a minha ideia é que cada promotoria acompanhe a sua, né? E, digamos, a corregedoria faz uma geral, mas cada um deveria acompanhar a sua.
Na verdade, eu lembro quando eu assessorei há pouco tempo a coordenadoria geral, eu me lembro que todo promotor que ajuizasse uma ação civil pública ou ação de autoridade, comunicava o coordenador geral.
Isso já existe na coordenadoria.
Poderia fazer um banco de dados disso. E, sei lá, desenvolver um sistema junto à informática no sentido de ter um acompanhamento até a solução final do problema.
Jorge, quando eu fui diretor do Centro de Apoio ao Patrimônio Público, eu tentei muito isso. Lá dentro do Centro de Apoio ao Patrimônio Público, eu fazia um acompanhamento de todas as ações civis públicas. Eu tentei, estava gestando um programa, mas foi quando eu saí, não sei como ficou. Mas eu já pensava isso na época que...
Doutor Paulo, desculpa a minha insistência. É que nesse país as coisas não funcionam assim. Em Aracaju nós temos um problema de 50 anos ou mais. Aquelas linhas férreas onde não passa mais trem, não se consegue tirar a linha férrea. E o progresso que tem na avenida...
Rio de Janeiro.
Não, Coelho Campos, não sei.
É na Coelho Campos.
Aquelas, por que também, não tiram, né, aquelas negócios? Não, porque o Ministério não permite. Em Recife, onde eu estive recentemente, tem uma série de armazéns caindo os pedaços, não demolem, não fazem a demolição dos prédios, nem nada, e vai cair tudo. Agora, quando cair...
Doutor Zé Carlos, eu tenho esperança que esses trilhos ainda sirvam para se colocar um VLT aí algum dia, né? Eles
Doutora
podem
Cristina,
ser úteis ainda. Aquela linha está preservada, né?
Não vai acontecer.
Está preservada aquilo ali.
As coisas práticas não estão ocorrendo.
O senhor não está sendo positivo. Vamos falar de coisas positivas.
Doutor Carlos,
eu preciso
sair daqui muito
depressiva. Não, mas eu vou dar uma notícia boa ainda antes do final.
Entendeu? ali do outro parque.
Eu voltar aqui, ingerir.
Certo? E nós fizemos tudo. Rapidinho. Os promotores ficaram de mandar para a corregedoria.
Eles não recebiam.
Não recebeu,
não. A corregedoria não recebeu nenhuma informação a respeito da
cumprimento daquela
da ação
sentença,
que tramita,
né?
Envolvendo a situação.
É execução de sentença do
Eu particularmente não recebi.
Nem também os atrás.
Não estava nem sabendo que era para ser remetido para a corregedoria.
Não, porque eu pedi a eles, entendeu? Que enviasse uma cópia do que foi feito. Não é? Porque nós fizemos aquilo tudo sem nenhuma mexendo, porque o doutor Marcelo disse que nós não estávamos fazendo.
Uhum.
Aí fizemos tudo, comuniquei aqui.
Mas para a corregedoria.
Daí eu peguei, pedi a eles que mandasse para a Vossa Excelência, para também ter conhecimento, porque podia ser que o senhor dissesse alguma ideia, alguma coisa, pra, o que é que você podia fazer?
Porque, tá bom, porque na verdade a corregedoria só tem espaço de atuação quando há eventual indício de irregularidade. E na atuação funcional de cada um, né? Na atuação funcional.
Ali poderia ser que...
Bom, eu queria terminar, só concluir. Primeiro, informando, mas acho que todos sabem, que em relação às ações de improbidade, tem meta, né? E o tribunal está correndo atrás. E eu assisti, assim, uma preocupação dos desembargadores lá na Câmara, conversando sobre acompanhamento que está sendo feito pelo CNJ. Cada um tem meta de acabar todas as ações de improbidade.
Isso é muito bom.
Está, não, a partir de segunda. Eu sei que a partir de segunda-feira eles vão ficar uma semana lá. E estão julgando muito. Eu, toda sessão que eu vou, tem julgamento de ações de improbidade e de ACPs. Eu acho que está de travou,
poderia, talvez,
fazer
gestões no sentido de incluir na pauta as ações de serviço público de amplo alcance.
Exatamente, não só as de improbidade.
Exatamente.
A primeira meta está sendo improbidade, mas eu acho que está vindo tudo. Eu estou funcionando assim, estou vendo várias.
Toda
várias,
a sessão tem.
De saúde, de educação.
O Ministério Público deveria ter uma pauta de prioridade para levar isso para os presidentes das câmaras e até do pleno. De ações de interesse do Ministério Público que requerem urgência nas suas julgamentos.
Eu acho.
Eu disse outra feita aqui.
Que cabe ao Procurador-Geral, eu acho.
Eu disse aqui outra
encaminhar feita, isso.
Em estados grandes existe uma procuradoria especializada nessas ações de improbidade pública. Eu visitei em Santa Catarina uma procuradora que ela tinha essa exclusividade, mas lá é um estado maior.
É, né? Maior. Aqui ficaria
e ela consegue
complicado.
Conciliar a agenda das câmaras.
Qual o problema, doutor Paulo?
E anda
as procuradorias, elas estão dando tramitação regular, as ações
e rápida, passam por... não falha em procuradoria.
O problema é que às vezes elas engaixam, esses recursos engancham no tribunal. Aí o problema
é eu acho que nem é no tribunal, doutor Jorge, eu diria que é no primeiro grau. A demora na tramitação é no primeiro grau.
No tribunal.
Não é no segundo grau, não.
Para dar a celeridade a isso.
O tribunal não retém.
Os poucos
quando
dias
chega,
que eu
estou
aqui no exercício de procurador já, e ontem na sessão do pleno foram julgados dois recursos, do qual eu já emiti parecer, em poucos dias. Você vê como o tribunal de Sergipe.
É muito rápido. A gente emite parecer e encontra, logo em seguida, a gente encontra o julgamento, né?
Mais objetiva, né? Para a gente sair daqui com alguma construção. Eu gostaria muito.
O doutor Zé Carlos já saiu.
Só um instante. Por que a gente não pensa? Eu me bato muito, eu vou e volto, da necessidade desse trabalho articulado, integrado, conjunto. Nós só somos expressivos no momento que a gente se une. Não tenho dúvida disso. Em todas as esferas humanas, né? Salvo aquelas que independem desse ajuste social, de impacto social. Dentro dessas ideias, por que é que não se faz um levantamento através da coordenadoria, né, dessas ações de impacto social grande, de ações civis públicas? Isso se conversa, isso não é questão afeta a corregedoria, mas muito mais ao procurador-geral, para que possa, né, junto ao tribunal, fazer pautas em referência a esses julgamentos. Ou aquelas que estão, digamos assim, de uma certa forma atrasadas, no primeiro grau,
eu acho que
o problema é o primeiro
tenho
grau.
Tem o problema reside, o gargalo está no primeiro grau.
É, no primeiro grau, pode ter certeza.
Mas aí,
disso.
Entendeu, Jorge? Levantamento feito, tem atraso, é a corrigidoria.
A dificuldade, eu acho que é na instrução.
Não
para punir,
não é isso, é para se sentar e conversar. Acompanhar, o que é que está havendo? A coordenadoria tem um projeto de apoio a essas ações.
Agora, eu acho, doutora Conceição, que a mediação, a conciliação. pode ajudar nessas questões muito difíceis de resolver, em que o julgamento pode não resolver a situação.
Mas como eu disse ontem a Berenice e a Liliana, nós temos que começar devagar. Eu estou com uma equipe que é nossa aqui do Ministério Público, são servidores da casa, estão se capacitando, mas eles precisam se empoderar, não é? Primeiro, dessa capacidade que tem, que uma coisa é a técnica, outra coisa é a prática.
Mas acho que isso teria que ser feito a nível de promotor, de membro, de procurador, de promotor, não de servidor.
Fazendo uma comparação, assim, numa escala de valores assim, muito maior. A gente viu aquele processo do dano ambiental de Mariana.
Isso.
Aquele acordo já houve uma transação.
Eu sei, mas ali com o Badini, né?
É. Veja a magnitude do dano, das cifras envolvidas.
Exatamente.
Em um processo como esse, de uma demolição de um prédio, a gente passa 15 anos para resolver. Isso é um absurdo, né?
Agora, ao mesmo tempo, senadora Cristina, dentro da sua ideia e dos reclamos que o doutor Zé Carlos reiteradamente faz, por que que a gente não promove, através também da coordenadoria, uma ação, digamos assim, de restauração, ou digamos, de acompanhamento de nosso patrimônio histórico de Sergipe? Isso é Laranjeiras, isso é São Cristóvão. Né? Os promotores da parte de patrimônio cultural teriam que fazer esse levantamento. Por que não?
A mídia anunciou a implosão do Hotel Palace. E não aconteceu nada.
Falar, reclamar e não
agir. E na hora que cair, que matar um monte de gente,
mas
aí vamos responsabilizar
uma
quem?
A entidade dos vendedores de CD pirata lá.
Mas ninguém faz.
A gente pode continuar o assunto,
problema.
Mas eu queria...
Porque na hora que aconteceu a tragédia, aí o Ministério Público aí vai fazer o quê? O fato consumado.
Doutor Carlos,
eu queria... Só, a gente pode continuar o assunto?
É.
Queria...
Sim.
Sim, pode ser.
Eu queria concluir só com a boa notícia.
Podemos continuar o assunto, mas eu queria, antes, porém, que o doutor Zé Carlos, que é saído aqui na Branca, aprovar a escala dos procuradores no recesso forense. Não, mas aqui na própria portaria já se prevê a permuta, viu? É. Então eu queria estar aqui, a relação vocês têm, já receberam, eu mandei distribuir, viu? E eu quero colocar em pauta a aprovação. Está aprovado, aprovado por unanimidade. E ela é flexível, pode fazer permuta. Eu já fiz até com o Ernesto, já antecipei, já está permutado, já consta na lista. Viu? Já comunicado e aprovado. Então está feita a comunicação, será posta em ata. Obrigado.
Doutor Paulo, me despedindo, só para sair um pouco da tônica das coisas ruins, né? Só dizer que não, é uma coisa muito simples, mas sempre dá uma certa alegria que, pela segunda vez, na Olimpíada Ambiental, promovida pela Secretaria de Educação do Estado, uma das alunas do Recrearte foi premiada. Ela foi terceiro lugar geral, ganhou um prêmio de R$500, nossa, além das homenagens, né? Então, a gente está acertando, né? Que as meninas estão se destacando, competindo com outras do estado
apoio,
todo.
Só as coisas acontecem.
Né?
Só te dar o apoio, as coisas
acontecem. É isso que tem que ser o pensamento da gente, né? Vamos pra frente.
Mas,
de kits, de língua, com dicionários, etc. Você precisa ver a expressão de alegria dos alunos, dos pais e dos professores. Então, são coisas pequenas que a gente pode fazer para estimular. Né? Não adianta só reclamar e ficar...
Bom, nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão. Muito agradecido a todos, um bom fim de semana.
Obrigado.